Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova acordo tributário com a Argentina.
Segue para a Câmara dos Deputados projeto que estabelece regras para a revitalização da bacia do Parnaíba.
Wellington Fagundes defende concessão em bloco de aeroportos de Mato Grosso.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um acordo com a Argentina para evitar o duplo pagamento de impostos.
A medida deverá dar mais competitividade às empresas brasileiras que atuam em solo argentino. Repórter Floriano Filho.
O objetivo do acordo tributário com a Argentina é favorecer os investimentos argentinos no Brasil e vice-versa. As novas regras também deverão reforçar a possibilidade de cooperação entre as administrações tributárias dos dois países. O senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, leu o relatório e enfatizou algumas das principais vantagens do decreto legislativo.
Foram fixados limites à tributação na fonte de dividendos, juros, royalties e serviços técnicos e de assistência técnica.
Fernando Collor explicou que o acordo atende aos padrões básicos para evitar queda na arrecadação de impostos e dar transparência à transferência de lucros segundo os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores, isso vai contribuir para a competitividade das empresas transnacionais brasileiras.
A celebração desses acordos, bem como a uniformização da aplicação da rede de atos internacionais nesse sentido, atualmente em vigor, reduzirão obstáculos e aumentarão a segurança jurídica dos atores envolvidos.
Comissões. Foi encaminhada para votação na Câmara dos Deputados a proposta que estabelece regras para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Parnaíba.
Já aprovado pelo Senado, o projeto prevê a construção e recuperação de açudes e reservatórios, a conservação de áreas protegidas e de nascentes. Repórter Edson Gomes.
O Rio Parnaíba é o segundo maior da região Nordeste, atrás apenas do São Francisco e o primeiro com toda a extensão em terras nordestinas. Ele divide os estados do Maranhão e do Piauí e sua bacia atinge ainda parte do Ceará. O senador Eumano Ferro, do Podemos do Piauí, diz que o rio atualmente sofre com a poluição e com a escassez de água. Por isso, apresentou um projeto de revitalização da sua bacia. A proposta determina metas como a construção e recuperação de açudes e reservatórios, a conservação das áreas protegidas, das nascentes dos mananciais, da biodiversidade e do solo, além da fiscalização na quantidade e qualidade da água, como explicou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
O autor do projeto aponta a importância do Rio Parnaíba para centenas de municípios dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão, bem como os impactos ambientais que afetam a bacia desse rio. Desmatamento, assoreamento, ocupação desordenada de suas margens, poluição por esgotos domésticos e industriais sem tratamento, assim como o uso de defensivos agrícolas.
Os estados do Piauí, Ceará e Maranhão devem ter órgãos gestores próprios. O poder público em todos os níveis promoverá a criação e ampliação de unidades de conservação em áreas essenciais para a produção de água na bacia hidrográfica do Parnaíba.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nota contra a política de tolerância zero dos Estados Unidos com os imigrantes.
Segundo o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o governo de Donald Trump determinou a separação de pais e filhos imigrantes que tentavam entrar naquele país.
Depois da repercussão internacional do caso, a medida foi revogada, informou Jorge Viana.
O senador contou que os menores apartados de seus pais, alguns de 2 anos de idade, eram colocados em gaiolas, o que mostra que a medida vai contra uma tradição típica dos Estados Unidos, o respeito e a defesa dos direitos humanos.
Os Estados Unidos nasceu da imigração. Eles são o melhor exemplo. Aquela história do sonho americano sempre foi assim.
O O Comitê de Política Monetária decidiu manter em 6,5% ao ano a taxa básica de juros da economia brasileira.
A manutenção do índice dividiu a opinião dos senadores. Alguns consideraram a medida acertada, porque mostra o compromisso do governo com o controle da inflação e não com a disparada do dólar.
Mas Lindbergh Farias acredita que, para estimular a economia, é preciso baixar ainda mais a Selic. Detalhes com a repórter Érica Christian.
Para o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, a decisão foi acertada, já que a inflação registrou uma alta em decorrência da greve dos caminhoneiros.
Não há condições, com o mercado financeiro como está, no plano internacional e as turbulências decorrentes da recente greve dos caminhoneiros, que mexeu com a economia do plano interno, que gerou inflação, que tirou a economia do curso normal em que ela vinha, você mexer na taxa Selic e baixar ainda mais a taxa de juros.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, afirmou que a decisão do Banco Central mostra o compromisso com o controle da inflação e não com a disparada do dólar, provocada pela alta dos juros nos Estados Unidos.
O compromisso fundamental da política monetária é com a inflação. A política monetária não pode ser usada para resolver problema de volatilidade cambial. E como a inflação está bem comportada, não há razão para elevar a Selic. Eu acho que a decisão pela manutenção foi a decisão mais correta.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, considerou equivocada a manutenção da chamada Selic em 6,5% e cobrou do Banco Central a redução dos juros do cheque especial, do cartão de crédito e das vendas parceladas.
A economia está parada, tem que baixar a taxa Selic, mas o problema também são os juros do cartão de crédito, cheque especial. O cartão de crédito está mais de 300% ao ano e o Banco Central tem que fazer esse papel de regulação.
E o senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, criticou duramente as taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito.
Ele lembrou que os juros ultrapassaram 490% anuais em 2016 e 330% em 2017, motivados pela alta concentração no setor.
Duas bandeiras, a Visa e o Mastercard, detêm 90% de todo o comércio de cartão de crédito no Brasil. Isso nós estamos falando de 1 trilhão 360 bilhões de reais.
Ao afirmar que a Petrobras se afastou de sua missão inicial de atender ao interesse público, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, pediu mais empenho na produção de etanol para que essa tecnologia beneficie o país no momento de petróleo caro.
Ele também avalia que a crise decorrente da greve dos caminhoneiros é a ponta do iceberg de uma série de erros históricos no investimento em infraestrutura, pois o Brasil privilegiou as rodovias e hoje colhe as consequências negativas.
Roberto Muniz pediu reflexão sobre a ineficiência do Estado brasileiro e questionou a participação estatal na cadeia produtiva.
E por que que nós não debatemos isso? Porque a gente não quer debater algo que também é importante e é fundamental, que é a questão da participação e da função das empresas públicas.
O senador Wellington Fagundes, do PR, defendeu a concessão em bloco de 5 aeroportos em Mato Grosso, o de Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e Barra do Garça.
Segundo ele, o assunto foi discutido ontem em audiência pública em Cuiabá, que contou com a participação de representantes da Agência Nacional de Aviação Civil e de empresas nacionais e estrangeiras interessadas em participar do processo de concessão.
Wellington Fagundes explicou que o modelo de concessão em bloco é melhor por promover a união de um aeroporto superavitário, como o de Várzea Grande, com os outros localizados no interior, que precisam de investimentos estimados em 800 milhões de reais.
Com esses aeroportos, fazendo em bloco, nós teremos muito mais possibilidade de fazer a balança, a compensação. Ou seja, o aeroporto de Várzea Grande, que já entra com um volume de passageiros de aproximadamente 3 milhões e meio por ano, esse aeroporto, inclusive sendo trocado por uma empresa com expertise na área, essa empresa vai promover a integração desses aeroportos do interior.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu a adoção de um projeto de vida sustentável para a região norte que possibilite uma nova realidade na história dos povos da Amazônia.
Ele lembrou que, ao longo de sua história, a Amazônia brasileira passou por vários ciclos econômicos, os quais lhe destinaram o papel de mera fornecedora de matéria-prima.
Nós da Amazônia, com a sua riqueza e com a sua diversidade, nós temos muito a contribuir no desenvolvimento nacional.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.